Eu era fã dos Beatles aqui no Brasil, desde, sei lá, 13 para 14 anos, e conheci muita gente aqui. Existia um grande movimento de fãs de Beatles naquela época, já naquela época. E os Beatles pararam de fazer turnê no final de 66. Então a minha amiga Denise e eu, a gente ficou assim, pô, quer dizer que a gente não vai ver os caras nunca, né? Então a gente armou um plano, né? A gente tem que ir lá. E por coincidência, nós duas tínhamos completado 15 anos. Que naquela época, você com 15 anos, ou você ia para a Europa, ou você fazia a festa de debutante. Nenhuma de nós duas estava interessada na festa de debutante, então nós convencemos nossos pais a nos mandar para Londres. E então eles inscreveram a gente na Associação Cristã de Moços, a gente foi para um albergue daqueles para estudante. Ela foi na frente em janeiro, eu demorei um pouco, meu pai tinha que chegar para assinar a papelada, ele estava viajando. E eu cheguei lá no dia 14 de fevereiro. De 1967. Cheguei nesse dia em Londres. A Denise me esperou na estação de trem, chega do aeroporto, e ela falou: "Vamos embora rápido, porque eu vi os quatro entrando para gravar e eles vão sair." Então larguei as malas no albergue, do jeito que eu viajei, saí correndo, me lembro de descer as escadas do metrô desabalada com ela e fomos para a porta dos estúdios da EMI em Abbey Road. Aí ela começou a me dizer: "Esse aqui é o carro do Johnny, esse é o do Paul, esse é do..." E, sabe, eu vi aquilo tudo, mas você imagina, eu tinha 15 anos, saí do Leme num dia, no dia seguinte, alguém tá me dizendo, minha amiga tá me dizendo que isso aqui é o carro do Johnny. Aquilo parecia meio assim, sabe, meio demais. A gente sentou na escada, uma escadinha que dá acesso ao estúdio, ficamos conversando. Daqui a pouco uma pessoa chega, um homem, e fala: "Com licença." A Denise fala: "É ele." Eu me viro, é o John descendo para ir embora da gravação. O John e o Ringo. Aí eu levantei, a Denise falou para ele: "Ah, essa é minha amiga que eu te falei que ia chegar do Brasil." Ele falou: "Prazer, sei lá, nem me..." E por coincidência, aquela noite não tinha nenhuma outra fã esperando por eles, né? Geralmente tinha bastante gente esperando eles entrarem no estúdio, e para sair era menos porque era tarde, as pessoas moravam mais longe, os ônibus acabavam meia-noite, então. Enfim, aí foi, a Denise tirou uma foto desse momento, dessa primeira visão que eu tive do John. Ela tirou uma foto. Ainda bem, porque eu acho que não ia me lembrar nem de que roupa que ele tava, não ia lembrar, porque ele saiu, ele foi embora. Logo em seguida saíram o Paul e o George, e aí depois eles foram embora e eu comecei a chorar. E aí o Mal Evans, que era um dos holds dele, me abraçou, falou: "Não chora, não chora, não." Eu tentei explicar para ele: "Eu cheguei hoje do Brasil, eu tenho 15 anos. E tal, vim só pra ver o Johnny, pra conhecer, ver os Beatles e já." E ele falou: "Não chora não, que o John amanhã ele tá aí de volta." Aí a gente voltou pra casa. Mas assim, você pode imaginar, é um choque. Você tem 15 anos, sai do colégio de freira, né? Vai, embarca num avião, vai pra outro país, chega lá no mesmo dia, o seu sonho é concretizado no mesmo dia. Eu só acredito, eu lembro disso, mas eu. É tão fantástico que eu só tenho certeza porque está escrito no meu diário, está escrito nas cartas que eu mandei para minha mãe, para as minhas amigas, que elas me devolveram. Eu já li, reli aquilo, sabe? Independente da lembrança, mas como é muito tempo atrás, às vezes você pode confundir as coisas. Mas eu passei a frequentar os estúdios. Aí para lá todo santo dia, né? Porque todo dia eles chegavam. E comecei a fazer amizade com as meninas que estavam lá, e foi assim foi, né? Fui ficando por lá. Aí a Denise voltou para a escola, eu me recusei a voltar. Meus pais fizeram de tudo para eu voltar, mas eu falei que eu não ia voltar de jeito nenhum. Aí arrumei um emprego num hotel de quinta. Menti, falei que tinha 18 anos, falei que tinha vasta experiência de trabalhar em hotel, nunca tinha feito uma cama na minha vida. Passei a fazer 28 todos os dias e todo dia ir para os estúdios. Então, aí é o seguinte, eles chegavam lá, às vezes eles chegavam mais cedo e o John principalmente ia para casa do Paul, eles ficavam lá passando as coisas. A gente ouvia a janela, ouvia eles tocando. A casa do Paul é perto, ele até hoje tem essa casa, é perto dos estúdios, dá para ir a pé. Eles iam para lá, ou às vezes iam os outros também, e depois a gente ficava lá esperando eles entrarem. Às vezes eles saíam para lanchar, para comer. Então a gente via eles várias vezes por dia. E a gente ficava lá, era tirando foto, pedindo autógrafo, batendo papo, né, com quem tivesse disponível. Eles eram muito acessíveis, né? Eles tinham uma vida muito assim, normal, né, lá. E aí continuou, dali. Aí aconteceu o seguinte, um ano depois, no dia 4 de fevereiro de 1968, Eu tava lá esperando. Eles estavam gravando num fim de semana, que era uma coisa pouco. Eles não costumavam gravar fim de semana, mas aquele fim de semana eles gravaram. Eu tava lá e o Paul. Estávamos poucas pessoas esse dia. E o porteiro, às vezes, ele deixava a gente ficar entre as portas de vidro. E a gente estava ali e o Paul abriu a porta e falou: alguma de vocês consegue segurar uma nota aguda? Eu que sempre cantei, desde pequenininha, coral de igreja, eu naturalmente falei: eu consigo, mas eu não fazia ideia para quê. Foi apenas uma pergunta que para mim era natural responder, porque eu consigo. Aí ele falou: peraí que eu já vou voltar. E foi lá para dentro. Aí as meninas começaram, as inglesas todas, né, começaram a. Pô, você não pode entrar porque você não é inglesa, porque não sei o quê. Aí eu falei: ué, entra vocês, vocês sabem cantar? Aí deu aquele brancão, né? Aí daqui a pouco ele voltou e falou: vem comigo. Eu entrei, andei lá por dentro, entrei no estúdio, estavam os quatro Beatles. Todo mundo já estava cansado de me ver, né? O George Martin, né? Aí começaram a me mostrar a música, o Paul no piano e o John no violão. O Paul me mostrou a letra. Tanto que até ele me ensinou a letra errada, né? Ele falou que era para cantar Nothing's Gonna Change My World and Nothing's Gonna Change My Mind. E a gente começou a passar a música. E aí eu falei assim: gente, dá para eu chamar uma amiga minha? Porque eu achei que tava muito magro aquele vocal, só eu. Naquela época eram pouquíssimos canais, eu acho que era quatro canais. Então não é que nem hoje que você faz uma voz e dobra 30 vezes, né? Aí eu chamei a Gaylene, que é uma amiga minha que sempre cantou em coral também. Aí o que que aconteceu? O Paul pediu licença, arrumou meu cabelo e botou aquele fone, né, de estúdio e me falou: você tem que botar um fone do lado de fora do ouvido para você ouvir o barulho de fora. Eu falei: tá legal. Aí o John me chamou para cantar no microfone dele. Aqueles microfones antigos, compridões, sabe? Aqueles direcional. Aí ele tava me explicando que a nossa voz só vai ser gravada por esse pedaço aqui da frente. Então você tem que ficar bem perto de mim. Eu falei: tá legal. Aí ele falava assim: mais perto, mais perto. E eu fiquei lá e a gente começou a passar a música já com o nosso vocal. Gravaram várias vezes. Depois teve uma hora que eles subiram, porque se alguém que já, para alguém que já tenha visto foto desse estúdio, tem uma escada que leva para o aquário, né, que é onde fica a técnica, que é num andar acima. E eles subiram e de lá e nós ficamos gravando nós duas só. Depois eles deram uma parada, foram jantar, a gente foi lá para fora de novo para nossa condição de fãs. E aí eu não me lembro se foi o John, acho que foi o John ou o Paul que falou: você tá marcado para 8 horas, tá marcado. You book for 8 o'clock, miss. É isso que ele falou. E aí quando eles voltaram, ele falou: vambora, cantora, você não vem? Aren't you coming, singer? Ele falou. Aí lá fomos nós de novo. Aí nessa altura o Paul me chamou para gravar no microfone com ele e a gente ficou, eu e o Paul no meu microfone virar e o John exatamente em frente a gente virado pra gente. E a Gaylene aqui desse lado aqui no microfone sozinha em pé, naquele microfone em pé. E aí começamos a passar mais, a cantar mais, a gravar. Aí teve o Mal trouxe chá, aquele chá que em inglês gosta, é chá com leite sem açúcar. E o Mal tirou muitas fotos da gente com ele, assim, de rosto, close. Então eu não tirei a minha xereta da bolsa. Porque eu falei: pô, esse cara com essa máquina maravilhosa, tirando essas fotos todas, tô até com vergonha de tirar essa porcaria dessa. Mas antes tivesse tirado, porque o filme dele não saiu. Aí a gente ficou lá, mais umas 2 horas e meia. A gente ficou lá nessa história, gravando e tal. Todos eles elogiaram, falaram: ah, foi great, great, né? Muito bom e tal. E logo no começo, uma hora o Paul falou assim: canta em brasileiro. Aí eu falei: não vou cantar, não. É bobeira, né? De cantar uma bossa nova lá. Eu sempre dava discos para eles, né? Eu dava discos de bossa nova, eu dava revistas sobre o Rio de Janeiro. Ser do Brasil em 1967 era assim mais ou menos parecido com ser um ET, entende? Porque ninguém tinha noção. A única coisa que as pessoas sabiam do Brasil era o Pelé. Enfim, então aí foi a gravação. Eu acho assim que custou muito a cair a ficha para mim. Do que realmente tinha acontecido. Porque como a gente via eles todos os dias, era assim meio normal, sabe? Era como tá vendo sei lá, um primo teu. E nós tínhamos esse grupinho de meninas que estava sempre lá e tal. E mais adiante, quando eles formaram a Apple, a gente passou a frequentar então a Apple, né? A porta da Apple. E eventualmente a gente se auto-intitulou Apple Scruffs, que passou a ser conhecido, né? Saiu até matéria com a gente na Rolling Stone, como as fãs mais famosas do mundo, não sei o quê. E Apple Scruffs veio do seguinte: as meninas que trabalhavam na Apple, a recepcionista, a secretária, eram arrumadésimas, sabe assim? Usavam aquelas micro saia com meia cor de abóbora, aquela cílio postiço. Elas eram muito arrumadas. E nós éramos muito crianças e não tínhamos essas roupas desse tipo. Além do que, quando você fica 5, 6 horas na neve, por mais que você tenha vindo arrumada de casa, você já vai perdendo a elegância, o penteado, vai tudo pro brejo. Então, scruff é uma pessoa assim, meio mal arrumada, né? Então virou Apple Scruff. E o George Harrison um dia falou pra gente: eu fiz uma música pra vocês, que acabou saindo no All Things Must Pass. E que também eu levei um tempo pra entender, assim, adulta, já eu fui ler a letra, falei, poxa, que letra bacana, que coisa carinhosa. Pro pessoal mais jovem, não existia computador, nem celular, nada disso. Então, era assim, aonde eles estão hoje? Se eles não estão em Abbey Road, aonde será que eles estão gravando? Tinha outros estúdios. Aí assim, vai um grupo para um estúdio, vai um para o outro, vai um para não sei onde, depois todo mundo se encontra no pub para dizer o que cada uma descobriu. Era assim, era uma maratona. Depois eu saí daquele hotel que eu... Aliás, eu fui saída do hotel, porque parece que eu não era muito ágil. Então, eu fui trabalhar de au pair, que é você mora com uma família e você ajuda com as crianças. Mas aí eu tinha as tardes livres, né? Então de tarde eu ia vê-los entrar e depois de noite eu ia em casa jantar, voltava e ficava até de madrugada lá. Esse era o nosso dia a dia. E enquanto eu estava lá, quando eu cheguei lá, eles estavam lançando por aqueles dias o Strawberry Fields Penny Lane, o compacto. E já estavam gravando o Sgt. Pepper. Então a gente ouvia fragmentos de coisa, quando se abriam as portas. Tinha até uma porta lá no fundo, na outra rua atrás, que, se não me engano, era um portão grande por onde entravam instrumentos grandes e coisas grandes. A gente se amontoava ali dava para ouvir muita coisa. Mas é você ouvir e não sabia o que era. Só depois de ouvir o disco que a gente falou, ah, é, aquele pedaço era da... Ou então você ouve orquestra durante um dia inteiro, né? Você não conhecendo as músicas, você só depois é que foi fazer a ligação. O Sgt. Pepper saiu oficialmente no dia 1 de junho, mas teve uma pré-venda, né? Foi dia... Dizem os livros dia 26 de maio, mas eu comprei o meu no dia 25. Fui de manhã para a loja, caminhão não chegou, voltei para casa, o cara me ligou. Olha, o caminhão vai chegar. Eu saí correndo. Eu lembro do caminhão chegando com as caixas dos discos. O cara da loja abria a caixa e me dá o primeiro pra eu comprar. Foi aquele... O Sgt. Pepper é um som tão diferente do que a gente estava acostumado a ouvir. E aí, logo em seguida, vou até consultar aqui meus diários. No dia 28 de março, uma terça-feira, o John saiu dos estúdios às 20 para as 5 da manhã com uma jaqueta na mão. Eu perguntei o que era aquilo, ele falou que era roupa para capa do novo disco. E eu perguntei se eles tinham acabado o disco, ele falou que não. No dia 15 de maio, a rádio Big L tocou ele inteiro. E no dia 25, eu comprei o disco na loja de tarde. Agora, no dia 4 de junho, um domingo, eu fui ao Savile Theater. O Savile Theater foi comprado pelo Brian Epstein, empresário dos Beatles. Então, sempre tinha shows de música, de rock, e os Beatles tinham um camarote lá deles. Então a gente ia, pra, não só para ouvir a música, mas para vê-los. Né? E nesse domingo, dia 4 de junho, tava o George, a Patty, a Cynthia, o Paul e a Jane. E o Jimi Hendrix tocou o Sgt. Pepper. E foi muito emocionante. Aí os autógrafos, né? No dia 7 de junho, em Abbey Road, na EMI, o Ringo assinou meu LP. Eu queria que eles todos assinassem só o primeiro nome, para ficar diferente. Mas o Ringo não prestou atenção e assinou o nome inteiro. E aí ele falou, por que você não tá usando seu bigode? Eu falei, me desculpe, vou usar. No encarte vem umas coisas para você recortar, um bigode, um cartão postal. George assinou também quase às 3 da manhã. O John também, Ringo, George e John assinaram nesse dia, dia 7 de junho. E quando o John ia autografar o meu LP, caiu de dentro da capa, caiu, rodou assim no chão, e o John foi atrás. E a minha mãe tinha comprado uma figa para eu entregar para ele de presente, e eu entreguei a figa esse dia. A gente dava muita coisa do Brasil para eles, também colares, sabe? A minha amiga Regina mandou um colar pro George, que eu entreguei, e ele usou em Magical Mystery Tour, tem muita foto. O John assinou John e um beijo, X, né? O Ringo assinou o nome todo, que ele não prestou atenção no que eu falei. O George também assinou só George. E o Paul assinou Paul MC. Ele ia botar McCartney, aí ele se deu conta e parou. Então ficou Paul Mac. Aí ele falou, estraguei seu disco. Eu falei, já sei, só pra eu comprar outro, né? O Paul era uma pessoa muito fácil da gente lidar. Ele era muito, muito acessível aos fãs. E um dia ele me perguntou se eu não sentia saudade da minha mãe. Eu tinha 15 anos, né? Uma outra vez também, ele falou pra mim, como é que você pode ser brasileira e ter um sotaque de Oxford? Depois ele esqueceu que eu era brasileira. Mas ele era muito gente boa nesse sentido, assim. Ele, assim, a polícia vinha pra mandar a gente sair da porta da casa dele. Porque os vizinhos, evidentemente, reclamavam. Aí a gente saía. Andava, dava mil voltas no quarteirão, lá por trás. Daqui a pouco, tá ele na janela, pra ver se a gente já tinha voltado. Os outros todos também, assim, super gente boa, mas eu tive mais contato, assim, de bater papo mesmo com o Paul. E o Johnny eu era absolutamente apaixonado, então quando eu gaguejava, queria ser brilhante. Teve uma época, até isso é engraçado, eu era muito criança, né? E aí eu resolvi fumar o mesmo cigarro que o John, pra ver se ele me pedia um, né? Só que eu não conseguia fumar, eu tossia pra caramba. Mas eu tenho até uma foto, assim, eu ficava com o cigarro aceso, sabe como é que é? Enfim, sabe? Foram, assim, é uma época mágica de se viver em Londres, né? Porque tudo, Londres era o centro do mundo, tinha de tudo. Muitas bandas incríveis. Estando nos estúdios, eu vi muitos amigos dos Beatles, como os Stones, que estavam sempre lá. Sabe, Cat Stevens e um monte de outras pessoas. E era um momento muito incrível para se estar em Londres. Assim, eu guardo a lembrança de quatro caras, muito gente boa, despretensiosos, assim, normais, que de repente estava de saco cheio de gravar, saía e sentava lá na escada com a gente para bater papo. Ah, você está comendo chiclete? Me dá um. Assim, pessoas muito tranquilas de se conhecer. Eles chamavam a gente de as meninas, né, the girls, e a gente chamava eles de the boys, os meninos. Até hoje, esse grupo que eu sou amiga desse pessoal todo até hoje, são 40 anos de amizade. A gente até hoje chama eles de The Boys. Então é isso, foi uma época mágica, foi um privilégio estar lá. E fui pra lá ralar, né? Ralei muito. Mas assim, era uma emoção tão grande poder ver o John e poder ver todo mundo, mas principalmente o John, que eu aturava qualquer negócio. Foi muito especial estar lá naquele momento.